O nosso tema agora, essa última hora do CBN Maringá, segunda edição, é sobre a escolha, opção ou orientação sexual. Como definir? E juridicamente, os homossexuais estão cada vez mais respaldados, conseguiram uma série de vitórias. Como estão organizados? Sobre esse tema eu converso agora com a presidente da Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, do Paraná, seção de Maringá. Converso com a advogada Andriele Camilo. Doutora Andriele, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Quando se fala da orientação sexual, boa parte das pessoas ainda tem uma postura extremamente conservadora. E quando se fala da organização jurídica em relação ao comportamento homossexual, como é que isso está respaldado? Como é que se entende esse comportamento, essa orientação?
Bom, por muitas décadas isso foi compreendido como um problema psicológico, um distúrbio de sexualidade, mas muitos estudos foram feitos e não se chega à conclusão de que isso realmente tem uma causa efetiva ou que se trate de doenças, né? Na verdade, a gente compreende hoje como uma orientação, também não sujeita à opção, a pessoa já nasce com isso, né? Ela tem uma sexualidade externa definida, mas ela gosta de se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Para isso é o que a gente entende como homossexualidade, que tem sido tutelado hoje para o nosso ordenamento jurídico, mas nós temos outras modalidades de orientação sexual que também estão sendo tuteladas, mas que são diferentes da homoafetividade.
É possível descrever essas orientações, doutor?
Sim. Bom, homossexualismo é quando a pessoa ela tem um sexo, mas ela gosta de se relacionar afetiva e sexualmente com pessoas daquele mesmo sexo. Isso é o que a gente entende por homossexualismo. Já os transexuais, que também tá bastante sendo comentado agora, porque algumas pessoas notórias se admitiram como transexuais, recentemente o filho da Cher, temos modelos aqui no Brasil, o transexualismo ele é diferente pelo seguinte, a pessoa ela não se identifica como daquele sexo. Então é como se fosse, por exemplo, uma alma feminina aprisionada num corpo masculino. A pessoa não entende o porquê ela nasceu com um corpo diferente. A sexualidade psicológica não corresponde à sexualidade física. E aí nós temos também a questão dos travestis, que é entendida como uma parafilia, um desvio de sexualidade, em que a pessoa ela tem prazer sexual travestida do sexo oposto. Então, na verdade, assim, os transexuais muitas vezes eles cumulam o homossexualismo e a transexualidade, né? Mas eles podem ser heterossexuais, mas eles só vão conseguir atingir o prazer sexual travestidos do sexo oposto.
Juridicamente tem que se respaldar cada um deles com cada uma dessas definições?
Na realidade, hoje a gente está fazendo essa tutela de uma maneira mais genérica, né? Tentando albergar todas essas pessoas, porque, de acordo com as estatísticas, todos eles sofrem discriminação e não estão, não usufruíram por muitas décadas dos direitos conferidos às outras pessoas, né? Então, hoje a gente tem uma tentativa de que, por meio de ações afirmativas, a gente possa fazer o resguardo do direito dessas classes todas que eu acabei de dizer.
Doutora Adriele, eles estão organizados?
Muito, muito. Eles se organizam em organizações não governamentais. Existe um grupo na Bahia há mais de 30 anos que trabalha a questão da homoafetividade e de uns 10 anos para cá isso cresceu absurdamente, né? Com essa demanda jurídica por reconhecimento, os tribunais foram sendo provocados e se manifestando positivamente com relação ao reconhecimento do direito. Isso fez com que essas pessoas se revelassem mais e tomassem partido da situação para realmente conseguir cada vez mais uma defesa desses direitos.
Agora, quem tem uma orientação sexual, aqui não é hétero, é homossexual, transexual, travesti, como a senhora definiu, eles passam a ter, a partir de agora, muito mais espaço de atuação, crescimento e também passa a ser, de certa forma, uma garantia. Eles buscam esses direitos? Ou seja, existe hoje uma série de processos na justiça procurando garantir esses direitos? A sociedade consegue encarar isso como uma conquista que veio para ficar?
Bom, a gente tem que analisar isso por dois ângulos. A primeira questão jurídica, né? Nós não temos dispositivos legais, muitas leis tratando da questão homoafetiva no nosso país. Então, todos esses reconhecimentos que foram gradativamente aparecendo, eles são fruto de provocações dos tribunais. Então, foram surgimentos de casos concretos que foram incitando o Poder Judiciário e, nas suas manifestações, eles foram abrindo precedentes, até culminar alguns meses atrás com a decisão do STF de equiparar a união estável entre casais homoafetivos às uniões estáveis entre heterossexuais, certo?
Então, a senhora considera que os tribunais estão muito mais conscientes e orientados do que a própria representação popular, como, por exemplo, o Poder Legislativo?
Eu acho que sim, pelo seguinte, a gente também tem muitas proposições legislativas no intuito de conferir direitos a essas pessoas. Só que eu acho que socialmente nós ainda temos um problema, porque socialmente ainda existe muita discriminação, muita violência, crimes de ódio cometidos única e exclusivamente por conta da orientação sexual, né? E eu sou professora também, eu trabalho com jovens. Vez ou outra, um aluno vem me relatar que está no barzinho e é arremessado lixo contra ele, sofre violência na rua. Então, assim, apesar de toda a evolução legislativa e jurisprudencial que nós tivemos, socialmente ainda muita coisa tem que ser feita.
Tem uma pergunta do nosso ouvinte, o Rafael, diz o seguinte: essa questão da adoção por casal do mesmo sexo passa a ser um desses direitos?
Então, a adoção, ela funciona mais ou menos assim. A gente tem uma legislação bastante boa e complexa com relação à adoção, e ela faz a previsão de que qualquer pessoa pode adotar, inclusive pessoas solteiras. E ela não faz a vedação de que casais homossexuais juntos façam essa adoção. Inclusive, alguns meses atrás, nós tivemos uma decisão, a primeira decisão aqui em Maringá, conferindo a adoção de uma criança a duas mulheres. E as duas figurarão, a partir de então, como mães dessa criança. Então, na verdade, a legislação nunca vedou isso. Mas por meio de estudos sociais e pela própria mentalidade dos juízes, isso vinha sendo barrado na prática. Por entender que isso poderia refletir na orientação sexual do menor, que ele sofreria preconceito, enfim. Mas pela legislação, isso nunca foi vedado, só não era aplicado.
Então, nós podemos ter, a partir de agora, mais adoções por casais homossexuais.
Sim, sim. Eu acho que depois dessa decisão do STF, reconhecendo as uniões estáveis entre os homossexuais, equiparando, na verdade, aos héteros, eu acho que nós teremos um maior número, porque os tribunais, os juízes dos patamares inferiores vão compreender que, se eles decidirem contra, vai chegar no STF, o STF vai reformar a decisão e vai conferir a esses casais os direitos que eles poderiam ter conferido aqui.
Doutora, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Mauro César. É uma pergunta mais estética, de definição. Ele quer ter clareza em uma definição. A senhora colocou que quando um homem se veste de mulher, ele é um travesti.
Sim.
E quando uma mulher se veste de homem, também tem a mesma definição?
Poderíamos dizer que sim. Na verdade, a questão do travestismo não é no cotidiano, tá? A questão do travestismo é para atingir o prazer sexual. A gente tem que analisar cada caso concreto, porque essa pessoa, ela poderia ser até um transexual e não um travesti. Se a pessoa, ela começa a ter feição do sexo oposto, ela começa a querer existir enquanto pessoa sendo do sexo oposto, a gente já poderia ter aí algumas noções de transexualismo e não de travestismo, que na verdade se restringe mais à questão da sexualidade.
Então, aí seria muito mais tentar entender o que a pessoa busca com esse tipo de comportamento.
Porque se, na verdade, é só o prazer sexual, aí a gente está falando de travestismo.
Agora, doutora, vamos voltar um pouquinho à questão da sociedade. Um dia nós teremos, nos órgãos de representação, essa maturidade que nós temos, às vezes, no Supremo Tribunal Federal, por exemplo?
Eu acredito que a gente está caminhando para isso, porque essas decisões, elas só comprovam que a gente está tendo uma inversão, né, de pensamento, uma modificação. Nós temos, por exemplo, a desembargadora, ex-desembargadora Maria Berenice Dias, no Rio Grande do Sul, que durante toda a sua atuação sempre conferiu aos pares homoafetivos direitos não reconhecidos pela lei. E isso cada dia tem aumentado. Então, eu acho que, com o passar do tempo, as pessoas vão entender que o exercício da sexualidade também pode ser uma coisa natural, pode ser normal. E aí a gente provavelmente não passaria por essas coisas, especialmente com relação à discriminação, à violência contra os homossexuais.
Doutora, o tema é muito interessante, tem uma série de ouvintes participando, mas eu vou ter que selecionar uma pergunta. Uma pergunta só, e para a gente encerrar, estou no limite do meu horário, mas vou dar mais uma pergunta aqui ainda. A partir de que idade, o Antônio que pergunta isso, nosso ouvinte, a partir de que idade uma pessoa pode tomar hormônios para mudança de sexo? Por exemplo, no caso de um transexual, como é que ele pode optar e pode ter o reconhecimento do direito dele de tomar hormônio para mudar a sua opção?
Aí já envolve uma questão médica que eu não saberia dizer para você com profundidade. Mas o que a gente nota é que geralmente as modificações, a redesignação sexual, que inclusive passa por aquela cirurgia de modificação de sexo, ela é realizada em média em torno de 30 anos. Então as pessoas antes também de fazer essa redesignação sexual, elas passam por acompanhamento psicológico, acompanhamento médico. Não é só uma questão hormonal, porque muitas vezes essas pessoas, elas já até produzem hormônios do sexo oposto. Por isso que elas se parecem tanto com o sexo oposto. Né? A gente tem lá o caso super conhecido da Roberta Close. Ela mesmo antes da cirurgia de redesignação, ela já se assemelhava a uma mulher. Ela também passou pelo processo de utilização de medicação, de hormônios, mas ela já se parecia muito com uma mulher antes disso. Então o próprio corpo no transexualismo já faz essa indicação do sexo oposto.
Doutora Andriele Camilo, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
De nada, Gilson. Estou à disposição.
Conversei com a presidente da Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, Paraná, secção de Maringá. Falamos sobre a definição de uma série de orientações sexuais que nós costumamos, às vezes, generalizar como homossexuais. Mas a doutora Andriele definiu aí o que seriam transexuais, travestis, e fez uma caracterização desses comportamentos. E, na medida do possível, com vários ouvintes participando, nós tentamos responder um pouco as perguntas e as dúvidas dos nossos ouvintes sobre o reconhecimento jurídico da orientação sexual.